vocês perdoem o preciosismo do professor, mas eu quero me certificar que os meus alunos estão, de fato, entendendo o que eu quero passar, ok? Não se trata de concordar ou discordar, ou ao contrário, podem discordar à vontade, nós somos pesquisadores, filósofos. Mas eu quero ser claro, eu acho que eu não fui claro nesse exemplo do quanto ao passado. Querem ver? Vamos pegar, da mesma forma que tratamos o elemento transcendente para o futuro, a partir de conteúdos relacionados por formas, vamos fazer o mesmo para o passado, e então a gente volta a isso. Quer ver? Vamos pegar esse menino, especificamente esse caso, tá? Do menino do tijolo que foi lá e viu tudo. Vejam, lá no passado, o que houve antes, quer dizer, houve esse avô que a Vivian colocou, que era um político, esse político, ele era formal, ele era dos chimangos, e era um homem que tinha ideias muito importantes para a época dele, né, os maragatos viviam incomodando e tudo mais. E a mãe desse menino, a mulher desse senhor, ela fazia um trabalho de benfeitoria muito bonito, né, junto à fronteira, perto do Rio Uruguai. Ela ajudava índios, ela ajudava os povos que, depois que os jesuítas se retiraram, ficaram à mercê de grupos políticos e tudo mais. Pois, isso são formas. Agora vejam os conteúdos conversando, gerando fatores inteligentes, derivativos, que vão alcançar esse menino. E olha que eu só coloquei dois personagens. Quais são os conteúdos aqui? Esse avô, por exemplo, pelo modo dele de ser, vivia sempre pensando, vou colocar coisas guardadas, ou atrás de um quadro, ou dentro de um toca-disco histórico. Era um modo dele de fazer as coisas. Conteúdo.
Sim.
A avó, por sua vez, era uma pessoa que vivia sempre procurando as coisas. Até talvez imbuída desse modo de ser, desse avô e tudo mais. O que ele costumava colocar eram documentos, cartas, coisas assim dessa natureza e tudo. Isso são conteúdos conversando, derivativos, vindo. Isso se passa para outros na forma de... passa para primos, passa para tios, passa para uma escola que foi fundada. Esses são os conteúdos inteligentes conversando. De tal maneira que quando finalmente chega esse menino, e aqui é muito importante, cada um de nós, pelo modo de ser e pelo espaço existencial, por assim dizer, numa licença, entre o nascimento e a morte, e pelos elos que vai pegar daquilo que recebeu, língua, cultura, política, etc. e tal, ser menino, ser menina, etc. Esses elos que vão fazer sentido a essa pessoa, entre bilhões que poderiam fazer, e que ela vai levar adiante para que lá, nos 80, 90 anos, quando ela morre, isso prossiga, o idioma, cultura e outras coisas. E, por favor, entendam que não é exatamente neste elemento cartesiano, assim como eu estou colocando. Quer dizer, não é preciso que o cara morra aos 80 anos para que essas coisas se passem. Elas vão migrando já em vida e tudo mais, é natural. Você ensina alguém um ofício, que aprende, repassa e tal. Não é, é só como ilustração. Pois por tudo isso, nós ficamos predispostos e abertos epistemologicamente a certas emanações que virão lá do passado, no caso desse menino, ou do futuro, como nós vimos no caso do casal esse. Na verdade, é só para ilustração que eu estou fazendo essa cisão cartesiana, porque a gente fica à mercê, muitas vezes, do passado e futuro, de várias ventanias contrárias nesse trânsito de coisas. Pois é aí que, para o menino, faz todo sentido no mundo. Ao nascer numa casa dessa, completar 6 anos, ele olhar para um lugar e dizer, não, tem que ter uma carta escondida em algum lugar aqui, escrita caneta azul. Há muitos casos documentados sobre isso que eu estou falando, de pessoas que acertam e que fazem um alvoroço na família, criando até dúvidas sobre se aquilo foi real, se alguém não agendou o menino para isso, até fatores outros, nos quais, claro, nós vamos em direção à religiosidade, outros elementos, não é? E erros grosseiros também, erros espetaculares. Querem ver erros espetaculares? Agora, na virada do milênio, quando lá em Paris, um dos maiores estilistas europeus disse que Paris ia ficar em ruínas. que não ia vir, lembram? Que saiu em tudo que é jornal, ele tirou toda a equipe dele da cidade, fechou lá o escritório dele, disse, não vai sobrar nada. Tive, até tenho certeza, eu recebi isso e aquilo e tal. E depois teve que reabrir o escritório, botar o pessoal todo de volta. Essas imprecisões, esses acertos e desacertos são naturais, porque esses registros, da maior parte dos casos, eles não são pontuais, eles são sistêmicos. São sistêmicos porque são elementos estruturalistas conversando por registros, a partir de conteúdos. Então eles chegam e têm que conversar com o que está se passando aqui de uma maneira muitas vezes aproximada, de muitas vezes provável, mas não pontual. Então há muitos acertos, muitos erros. O que faz com que o estudo em torno disso se torne ainda mais relevante? Porque destas conversações podemos aprofundar e desenvolver acuidades muito importantes. Muito importantes. Ora, às vezes você vai consultar um médico e ele, simplesmente olhando o modo de ser da pessoa, ele pode fazer prognósticos, diagnoses muito com uma acuidade impressionante, que você vai dizer, o senhor deve ter poderes sobrenaturais, não é possível. Não, não são poderes sobrenaturais, são poderes bem naturais, aliás, que às vezes estão relacionados a isso que estamos estudando hoje. Como tratar essas questões de modo producente, não do modo perdulário, negligente, que vai acabar colocando risco pessoas? Imaginem no consultório, não é? Uma pessoa contando para você que aos 6 anos ela pegou lá um tijolo, disse, tem uma carta aí dentro, acharam, estava a carta, disse até a pessoa que tinha escrito. Quer dizer, como tratar isso de uma maneira consequente e não colocar a pessoa em risco de vida? Quer dizer, alguns vão levar isso tão longe, vão se agendar de tal forma que vão acabar cometendo grandes gafes existenciais. E, aliás, nós temos isso, não é, pessoal? Na história da humanidade, nós temos muitos e muitos casos de situações como estas, graves, não é? Como temos outras espetaculares. Eu quero recomendar um livro para vocês. A obra se chama O Livro de San Michele, de Axel Munthe. O Livro de San Michele foi publicado no Brasil, tradução pela editora do Globo. Editora Globo, aqui de Porto Alegre, que não existe mais. Existe, né? Tá lá, só o prédiozinho. O Axel Munthe. Se escreve Axel com X, Munthe, M-U-T-H-E. Eu acho que deve dar, o Dieguinho hoje não está aqui online. Se ele tivesse, ele já mostrava até onde baixar o livro na internet. Pois esse autor, o San Michele, o Axel Munthe, San Michele é aquela ilha, aquela capela em Anacapri. Ao final ele restaura a capela, é belíssimo. A obra dele é um documento, trabalhado em várias escolas de medicina pela Europa, um documento sociológico. Ele trabalhou com toda a medicina incipiente da época, Charcot, todo aquele pessoal. O livro é belíssimo, como ele descreve. E o Axel Munthe mostra isso. Okay? Ele tinha facilidade de conversar esses conteúdos conectivos via estruturalismo, né? Por historicidade. Muito interessante o trabalho do Axel Munthe. Então, eu recomendo como uma leitura para o futuro. Retornando um pouco agora e trazendo para as bases pragmáticas, né, do nosso estudo, para as bases concretas do nosso estudo, qual a utilidade funcional, prática, no consultório que todos nós aqui fazemos no nosso dia a dia? Não é? Qual é? Primeiro, esse fenômeno existe. Não é? Quer dizer, não é preciso que o professor Pachter fale isso para vocês. Vocês conhecem, já devem ter uma vasta experiência com isso nos seus consultórios, já viram das mais diferentes maneiras isso. Na filosofia clínica, como é que nós trabalhamos isso? A filosofia clínica seria imensamente pobre se ela considerasse historicidade o momento que a pessoa abre os olhos, nasceu do útero materno e vai até a morte dela, 80 anos. Isso seria, não poderia se chamar filosofia clínica algo que considerasse apenas isso. E então, ela vai considerar a existência, quer dizer, muitos dos elementos que levaram até esse trecho que a pessoa denomina vida e muito do que segue a partir dali, mesmo sabendo que a maior parte dos eventos está fora dali. Como eu sei quando uma pessoa está fortemente atrelada ao trecho do que nós designamos espaço de uma vida, restringindo a existência a ela, e quando ela transcendeu isso e vive o contrário? A historicidade é o maior documento disso. Pessoas que estão atreladas, encilhadas, ilhadas ali, toda a menção e referência delas ocorre ali, dos 0 aos 70, 80 anos. Tudo que é relevante, tudo que é significativo, tudo o que para elas é partícipe de uma clínica, ocorre ali. É ali o trecho. O horizonte dela, o alcance do olhar existencial delas, cai ali, naquela calçada. Pessoas, no entanto, que têm a existência como horizonte, dentro da qual se descortina esse espaço do que se chama vida, é diferente, ok? Pessoas assim dizem: doutor, eu estou morrendo, mas o que importa? O que importa? Eu sei assim, ó, que o futuro próximo, os meus filhos estão trabalhando, lá na fazenda eles estão fazendo um projeto ecológico belíssimo, que vai beneficiar tantas pessoas, eu fico feliz de eu ter participado disso na minha vida, e sei que agora isso que vem aí é tão mais bonito. Olha onde está o eixo temático da existência da pessoa, para fora do núcleo do que nós chamamos de vida, 0,70, 0,80 anos. Tal pessoa muitas vezes ignora que ao fazer isso, ela potencializa as formas que estão lá, cujos conteúdos vão conversar e que retornam para ela aqui, no palco das ações. Como nós vimos no caso desse casal, como nós vimos no caso desse menino. Ou seja, são pessoas que lançam mão de um acervo existencial, de uma moeda existencial que está lá nos bancos existenciais que ela pode usar a hora que ela quiser. Restringir a vida apenas a isso que nós chamamos de vida social é uma pena, sabe? É uma mutilação do que... E claro, a pessoa fica restrita a esses recursos. Falhou o que ela tem aqui, ela entra em desespero. Como não poderia ser? Não é? Só tem isso, não tem nada para além disso.